Não, nós temos que ter a compensação, e se tiver compensação, não tem perda nenhuma para estados e municípios. Entendeu? Quando você faz o cálculo, é como se você estivesse abrindo mão da receita. Mas nós não estamos abrindo mão da receita, porque nós estamos cobrando dos super ricos que não pagam. Então, quando os super ricos que não pagam passarem a pagar uma alíquota mínima de 10%, você compensa quem ganha até 5 salários mínimos e vai deixar de pagar, e não há prejuízo para estados e municípios nenhum. Até porque eu já vi situação em que estados e municípios estão ganhando. Mas como no governo do presidente Lula, não conheço. Você deve ter visto uma manchete da Folha de São Paulo até pouco tempo atrás, deve ter uns menos de 10 dias, dizendo que só de renegociação de dívida com os estados devedores, inclusive São Paulo, Minas Gerais, aqui Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eu estou citando esses estados que são os grandes devedores do país, governados pela oposição. Nós estamos falando de uma de 1,4 trilhão de reais que a União abriu mão. Agora, tem menos de um mês que isso aconteceu. Hã? E então, como é que esses estados vêm falar de perda? 1 trilhão e 400 bilhões de reais na renegociação da dívida. O Fundeb, que foi aprovado pelo Congresso Nacional como emenda constitucional, quem está pagando é o presidente Lula, porque o Bolsonaro não deu calote nos precatórios e jogou a conta do Fundeb para o governo seguinte, que é o atual. Jogou toda a conta do Fundeb, que vai para estados e municípios. Jogou para o governo seguinte. Quem está pagando a conta do Fundeb é o presidente Lula, porque o Bolsonaro não pagou o que ele aumentou, o que o Congresso aumentou. Então, nós estamos falando... se todo o projeto cerca de 27 bilhões, como é que estados e municípios estão perdendo 22? Nem faz sentido a conta que estão apresentando. Qual é o prejuízo? Se houver compensação, não há problema. Agora, tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Agora, os super ricos também estão representados no Congresso. Aliás, estão super representados no Congresso. Agora, tem muita gente que tem renda que concorda com a justiça social. Não é porque a pessoa tem renda que ela vai deixar de votar num projeto justo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Muita gente ali, empresário, fazendeiro, vai votar a favor desse projeto, porque sabe que ele é justo. Ele sabe que tem que ter um imposto mínimo para super ricos, que é de 10%. 10%. O trabalhador paga até 27,5%. Nós estamos falando de 10%, que é a alíquota média de um trabalhador de classe média, que ganha até 5 mil reais, ele paga uma alíquota efetiva de cerca de 10%. Nós estamos fazendo essa conta. Agora, nós renegociamos as dívidas dos estados todos os estados devedores. E quem não era devedor acabou recebendo também uma parte de compensação. Uma parte da compensação vai para os estados não devedores, né? E não existe perda se houver compensação. Se houver compensação, não tem perda. Você o FPM e o FPE vão ficar idênticos. Não tem perda nenhuma.